Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu te prometo que vamos fazer você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desses dois homens chamados Art e Jack. Eles tinham discutido a vida toda se Jesus era branco ou preto. Art tinha certeza que ele era branco, Jack tinha certeza que ele era negro. Como quis o destino, eles morreram no mesmo dia. Correram para os portões celestiais e disseram: São Pedro, por favor, nós temos discutido nossa vida toda. Diga-nos, Jesus é branco ou negro? Nesse momento, Jesus chegou e disse: Buenos dias. Diga com vontade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre vivendo livre da culpa. Todos nós cometemos erros, fazemos coisas que sabemos que não deveríamos. É fácil andar por aí como um peso, mal com nós mesmos. Mas viver culpado não faz nada produtivo. Não te ajuda a fazer melhor, te faz ter mais dificuldade. A culpa te suga emocionalmente, fisicamente vai te desgastar. Quando estamos culpados, não perseguimos sonhos, não acreditamos em superar desafios, ficamos presos. É por isso que o inimigo faz hora extra nessa área. Ele sabe que a culpa vai te afastar do seu destino. Não há nada que ele amaria mais do que ver você passar pela vida contra você mesmo, focado nos seus fracassos, se sentindo sem valor. Ele é chamado de acusador dos irmãos. Ele te lembrará de tudo que você fez de errado nos últimos 30 anos. Antes de você sair da cama de manhã, ele vai tocar novamente os erros que você cometeu, como você não estava lá pelos seus filhos, como você perdeu a cabeça, como você caiu em tentação. Mas aqui está a chave. No momento em que você pediu perdão a Deus, ele não só te perdoou, mas ele não lembra mais dos seus pecados. Isso quer dizer que se alguém estiver trazendo coisas negativas do seu passado, isso não é Deus. Esse é o acusador tentando te enganar a carregar a pesada carga da culpa. Faça um favor a si mesmo e diga: não, obrigado, eu não sou perfeito, mas eu sou perdoado. Você não pode arrastar fracassos de ontem para hoje e viver em vitória. Deixa para lá. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Não gaste outro minuto para baixo consigo mesmo, vivendo em arrependimentos. Deus te perdoou. Por que você não perdoa a si mesmo? Deus não está te empurrando para baixo. Por que você não para de se empurrar para baixo? A Escritura fala sobre como Deus te fez justo. Justo quer dizer santo, sem culpa, honrável. Não diz que você será justo um dia, quando você fizer melhor, quando controlar seu temperamento. Você é justo agora mesmo. Não por causa do que você fez, mas por causa do que Cristo fez. Você não pode fazer nada que te deixe mais justo. Na verdade, a Escritura diz que toda a nossa justiça é como um trapo imundo, significando que nunca podemos estar à altura por nós mesmos, não importa o quão duro tentemos, quão disciplinados somos, haverá vezes que falharemos. Paulo disse em Romanos: o presente da justiça é para todos que o receberão. Se você vê a si mesmo como sem valor, não merecedor, que não está à altura, o problema é que você não está recebendo o presente. O acusador vai te dizer que você cometeu muitos erros. Você falhou muitas vezes. Você nunca vai acertar isso. Deus disse: você é meu filho, santo, justo e sem culpa, honrável, ungido e maravilhoso. Em quem você vai acreditar? Você vai deixar o acusador te enganar? Para carregar a culpa e sair por aí contra si mesmo? Não. Comece a receber o presente. E quando essas vozes te lembrarem de tudo que você não é, uma das melhores coisas que você pode dizer é: eu sou justo, sou santo, sou sem culpa, sou honrável. Tudo em sua mente dirá: não, você não é. Você tem um vício, você continua caindo em tentação, você cometeu esses erros. Mas quando você declara: eu sou justo, Você está anunciando para todas as forças que estão tentando te parar. Você está anunciando para o acusador a culpa, ao peso. Você não controla a minha vida. Você não determina meu destino. Você não pode parar meu propósito. O Criador do Universo me fez justo. Ele me fez santo. Ele me fez sem culpa. O que você está fazendo? Você está recebendo o presente da justiça. Provérbio diz, os justos são corajosos como um leão. Quando se trata de justiça, você tem que ser corajoso. Seus próprios pensamentos te dirão, você não é sem culpa, Deus não se agrada com você. Olha o que você fez, olhe para os seus erros. Culpa e condenação virão bater à sua porta. Se você está inseguro, duvidoso, intimidado, a culpa tomará conta. É aí que você tem que ser corajoso. Eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Deus me fez digno. Eu não me sinto justo, mas Pai, pela fé eu recebo o seu presente e eu agradeço por eu ser justo. Ô Joel, eu sou só um velho pecador salvo pela graça. Não, você costumava ser um velho pecador, mas quando você deu sua vida para Cristo, você se tornou uma nova criação. Agora, você não é um velho pecador, você é um filho, você é uma filha do Deus Altíssimo. Eu estou olhando para pessoas santas, pessoas justas, pessoas sem culpas, pessoas honráveis. Você pode ter trazido a culpa aqui com você, você pode deixá-la no seu assento, você pode ter trazido peso, arrependimentos, falta de valor, você pode descarregar isso agora mesmo. Você pode fazer uma mudança. Se você desistir da sua culpa, seus arrependimentos, sua falta de valor, Deus vai te dar a sua justiça. Mas às vezes, é como se estivéssemos carregando todas essas malas conosco. Onde quer que vamos, elas nos sobrecarregam. Antes de sairmos de casa, deixe pegar minha mala da culpa. Deixe-me carregar todos os erros que eu cometi. Tudo que eu fiz errado. Espere, eu preciso de outra mala. Não cabe em uma mala. Deixe-me colocar meus arrependimentos aqui dentro. Eu deveria ter criado meus filhos melhor. Eu deveria ter terminado os estudos. Eu gritei com meu colega de trabalho ontem. Deixe-me encaixar esse arrependimento aqui dentro. Eu perdi a cabeça no trânsito a semana passada. Eu fiquei tão chateado que falei em línguas com aquele motorista. Eu preciso de uma mala toda para isso. Nós passamos pela vida carregando todas essas malas. E nos perguntando, por que mancamos ao andar? Nos perguntamos por que a vida é uma luta, por que estamos cansados, por que não conseguimos conquistar um sonho. É porque estamos carregando coisas que nunca fomos feitos para carregar. Você não foi criado para viver culpado? Parte para ter essa voz negativa, sempre te dizendo que há algo errado com você, você não merece estar feliz. Esses são pesos que o acusador usa para tentar te afastar do seu destino. Se ele não puder te tirar do caminho, ele vai pelo menos tentar te sobrecarregar para que você não vá tão longe quanto poderia. A Escritura nos diz para deixar de lado os pesos que podem facilmente nos envolver. É fácil carregar pesos. Você está carregando pesos de culpa, pesos de vergonha, pesos de arrependimento? É hora de deixar esses pesos de lado. É hora de livrar-se dessa bagagem. A maioria das companhias aéreas nos diz 2 malas por cliente. Elas têm um limite, mas nós temos uma regra muito rígida por aqui. 100 malas por cliente. Você pode ter trazido algumas, mas você pode deixá-las onde está. Esse é um novo dia. Deus quer que você saia daqui mais leve. O acusador já te segurou o tempo suficiente. Nada do que você fez no passado é muito para a misericórdia de Deus. E eu acredito que correntes estão sendo quebradas, fortalezas estão caindo. Você é redimido, você é restaurado, você é santo, você é sem culpa. Sacuda a culpa, sacuda as vozes acusadoras e receba o presente da justiça. Quando nossos filhos eram menores, eu os levava muito à loja de brinquedos. Não precisava ser uma ocasião especial. Eu simplesmente gostava de comprar coisa para eles. Eu dizia, vamos lá, Jonathan, vamos lá, Jonathan, vamos à loja de brinquedos. Nenhuma vez o Jonathan disse, não papai, eu não mereço ir, eu não limpei meu quarto ontem, eu joguei comida na minha babá, nada disso vinha à mente. Ele simplesmente dizia, sim papai, estou pronto, vamos lá. Veja, as crianças sabem como receber um presente, eles não começam a discutir se merecem ou não, eles merecem, foram bons bastante, eles simplesmente recebem. Como uma criança, você tem que receber o presente da justiça. Não comece a pensar sobre tudo o que você fez ou não fez, tentando entender o que você realmente merece, se você é bom o bastante. Você não pode conquistar, é um presente, apenas receba. Às vezes achamos que temos que recompensar Deus por nossos erros, vivendo desanimados e desencorajados, para mostrar a eles que sentimos muito, que temos remorso. E sim, deve haver uma convicção quando fazemos algo errado. Eu não estou dizendo simplesmente faça o que quiser e nunca se sinta mal sobre isso. Meu ponto é, uma vez que você pede perdão, você não tem que recompensar a Deus. O preço já foi pago. Mas quando você vive em culpa, você está dizendo na verdade, o sacrifício que Cristo fez não foi o bastante. Deixe-me acrescentar algo a Ele. Deixe-me fazer a minha parte, pagando algum tipo de punição por esse erro que eu fiz. Viver culpado e condenado não traz nenhuma honra a Deus. Depois de tudo que Cristo fez para pagar o preço, se você quer honrar a Deus, livre-se da culpa. Pare de ouvir as vozes acusadoras e mova-se em frente com a sua vida. Isaías disse, Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Deus é um Deus onisciente. Ele sabe tudo o que vai acontecer, passado, presente e futuro. Todavia, quando pedimos para Deus nos perdoar, esse Deus todo-poderoso, onisciente, num sentido, sai do personagem e diz, eu vou deletar esse acontecimento, eu não vou guardar nenhum registro disso. Ele escolhe não se lembrar. Se Deus esquece, por que você não esquece? Se Deus deixou para lá, por que não deixar para lá? Eu conheço pessoas que pedem a Deus para perdoá-las da mesma coisa, ano após ano. Por algo que eles fizeram 20 anos atrás, eles não percebem que a primeira vez que eles pediram, Deus não só os perdoou, mas ele não se lembra mais. Quando você traz à tona, é como se Deus estivesse dizendo, do que você está falando? Eu não me lembro desse erro. Eu não lembro desse fracasso. Eu não lembro da vez que você caiu em tentação. Pare de se lembrar do que Deus esqueceu. Pare de falar para Ele o quão ruim você é, como você estragou tudo, como você perdeu a cabeça. Ele te perdoou bem lá atrás, quando você pediu a primeira vez. Tudo o que isso está fazendo é te fazer se sentir culpado, condenado, mal consigo mesmo. Ao invés de pedir perdão pela mesma coisa, comece a receber a misericórdia de Deus. A misericórdia cobre nossos erros. A misericórdia te dá o que você não merecia. Você era culpado, foi sua culpa, você merece o julgamento, mas a misericórdia diz, você é perdoado, você é redimido, você é restaurado. Quando você for tentado a pedir perdão pela mesma coisa, apenas inverta isso. Pai, obrigado pela sua misericórdia na minha vida. Isso foi o que Jonas teve que fazer. Ele tinha acabado de cometer um dos maiores erros da sua vida. Deus disse para ele ir para a cidade de Nínive e dizer às pessoas para se arrepender. Jonathan foi na outra direção e quase perdeu sua vida. Ele passou 3 dias na barriga de um peixe. Quando esse peixe finalmente o cuspiu em terra seca, você pensa que Deus iria dizer, Jonathan, você precisa sentar no canto e pensar no seu erro. Você precisa pagar algum tipo de punição por esse erro. Talvez um dia eu te use de novo. Talvez um dia eu te dê outra chance. Não, assim que Jonas estava em terra seca, assim que ele estava seguro, a Escritura diz, a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez, dizendo, vá a Nínive e diga-lhes para se arrepender. Deus estava dizendo de fato, Jonas, você cometeu um erro, você saiu do caminho, mas você se arrependeu, você pediu perdão, agora volte para o jogo. Você não tem que se sentar no canto, derrotado uma semana, um mês, um ano, eu te perdoei. Agora, faça o que eu estou te pedindo para fazer. Muitas vezes, nós categorizamos nossos erros. Se for algo pequeno, achamos que temos que recompensar a Deus, vivendo desanimados e desencorajados por 1 ou 2 dias. Se for algo médio, talvez 1 semana ou 2. Mas se for algo grande, como Jonas, realmente estragamos tudo, trouxemos um problema para nós mesmos, achamos que temos que desistir da nossa alegria, da nossa paz, dos nossos sonhos, por pelo menos 1 ou 2 anos. Afinal de contas, foi nossa culpa. Assim como Jonas, Deus não diz, sim, vá sentar-se no canto, cara, você estragou, você me causou muitos problemas, eu não quero fazer nada com você por anos. Esse não é o jeito que Deus é. Agora, o acusador vai fazer hora extra te dizendo: Deus não vai te abençoar, você não pode esperar seu favor, você não pode esperar realizar sonhos, você deve muito a Deus por aquele erro. Não, o preço já foi pago. Não acredite nessas mentiras. Eu tenho certeza que Jonas pensou: Deus, eu te ouvi certo? Você quer dizer que ainda quer que eu vá para Nínive e lhes diga para se arrepender? Eu acabei de me arrepender, acabei de sair do peixe. Eu não devia nem me sentar no canto por um mês e te mostrar que sinto muito? Eu não deveria ficar sentado pelo menos por um ano e te provar que farei o que é certo? Deus disse: não, Jonas, eu tenho algo para você fazer agora mesmo. Eu tenho uma missão para você. Mas enquanto você estiver culpado e condenado, você não é útil para mim. Sacuda isso e vá para Nínive. Da mesma forma, Deus não pode te usar da forma que Ele quer quando você vive culpado, se sentindo condenado, desanimado consigo mesmo. Nós não somos uma boa testemunha, não perseguimos sonhos, não damos passos de fé. Deus precisa de você confiante, seguro, se sentindo bem consigo mesmo. Ele tem uma missão para você. Você consegue imaginar quando Jonas se levantou na frente de toda a cidade de Nínive e lhes disse para se arrepender? Todas as vozes sussurraram em seu ouvido: Jonas, você é um hipócrita. Você acabou de se arrepender ontem. Você não é nem um pouco melhor que essas pessoas. Você não tem nenhum direito de se levantar aqui. Jonas teve que fazer o que todos nós devemos fazer. Ele ignorou as vozes acusadoras, ele sacudiu a culpa e recebeu o presente da justiça. Deus ia destruir a cidade de Nínive, mas por que Deus lhe disse para se arrepender? Por que ele não se sentou de canto, tentando recompensar a Deus por seu erro? A cidade toda se arrependeu. Deus, em sua misericórdia, mudou sua mente e poupou suas vidas. Você está deixando um erro que você cometeu, de algum jeito que você falhou, te convencer que Deus não quer mais nada com você agora? Talvez um dia Ele vá te usar. Talvez um dia Ele vai te ajudar a conquistar um sonho. Não, Deus está dizendo para você o que Ele disse para Jonas: volte para o jogo. Eu tenho algo para você fazer agora mesmo. Esse erro não parou seu destino. Você não tem que se sentar às margens da vida. Comece a se mover à frente. Às vezes, com pequenas crianças, quando eles não estão se comportando bem, a mãe lhes dá um castigo. Eles têm que se sentar sozinhos por alguns minutos, sem brincar, sem se divertir. Nós pensamos que quando cometemos erros, com certeza Deus deve nos dar um castigo. Dependendo de quão ruim foi, é o tempo que devemos ficar sentados. Jonas, esse foi um grande erro. Você me causou muito problema. Esse é um castigo de 5 anos, eu te vejo bem lá na frente. Você não fez o que Jonas fez, mas perdeu sua cabeça. Esse é um castigo de 3 semanas. Sinta-se culpado, condenado. Você caiu em tentação de novo? Essa é a 4ª vez no mês. Esse é um castigo de 1 ano. Assim como Jonas, Deus não tem nenhum castigo. Ele nos corrige, Ele nos coloca no caminho certo e diz: vá em frente. Agora, aqui é onde você tem que ser corajoso, porque aqueles pensamentos vão te dizer: você sabia a coisa certa e fez a coisa errada. Deus não vai te abençoar. Apenas diga: não, obrigado, eu pedi perdão, eu recebi a misericórdia de Deus, eu não vou viver condenado, desanimado comigo mesmo, eu vou continuar me movendo em frente. Eu sei que tenho um destino para cumprir. Na Escritura, Sansão cometeu muitos erros. Seu nascimento foi profetizado pelos profetas. Um anjo disse à sua mãe que ela teria um filho, que ele seria um libertador e faria grandes coisas. E Sansão começou bem. Ele tinha uma força sobrenatural, ele não podia ser derrotado por seus inimigos, mas ele baixou sua guarda, começou a pisar na bola. Uma coisa levou a outra. Esse homem, que uma vez era poderoso e influente, terminou capturado por seus inimigos. Eles arrancaram seus olhos, eles o colocaram na prisão, ele passou seus dias na moagem do milho. Eu tenho certeza que o acusador lhe disse: Sansão, cara, você estragou tudo. Até os anjos disseram que você faria algo grande. Mas olhe para você, você é um escravo, você está preso, está trabalhando como um animal, você deveria se sentir culpado. Você pensaria que com todas as suas escolhas ruins, Deus terminaria com ele. Afinal, Sansão sabia melhor. Foi culpa dele. Mas Deus nunca desiste de nós. Esse erro não tem que cancelar o seu destino. Não acredite nessas mentiras, que você saiu muito do caminho. Você cometeu muitos erros. Um dia, os capturadores de Sansão estavam fazendo uma grande recepção em seu templo, milhares de pessoas lá. Eles trouxeram Sansão para fora, para rir dele. Enquanto ele estava lá sendo ridicularizado, ele pediu para um pequeno garoto para colocar suas mãos nas grades das colunas que seguravam o templo. A Escritura diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão mais uma vez. Deus lhe deu sua força de volta e ele foi capaz de empurrar as colunas e o prédio todo caiu. Sansão derrotou mais inimigos em sua morte do que em todo o seu tempo de vida. Você pode ter cometido erros. Os acusadores te dizem que você estragou tudo. Não, assim como Sansão, Deus tem mais uma vez para você. Você ainda não viu suas maiores vitórias. Você ainda não cantou sua melhor canção. Você não escreveu seu melhor livro. Você ainda não encenou sua melhor peça. Você não estaria vivo a não ser que Deus tivesse algo maravilhoso à sua frente. Agora a pergunta é, você vai voltar ao jogo? Vai recuperar seu fogo, sua paixão, seus sonhos? A vida é muito curta para passar por ela contra si mesmo. Você pode ter cometido os erros, todos nós cometemos, Deus está dizendo, você está perdoado. Já que Ele te perdoa, por que você não perdoa a si mesmo? Enquanto você estiver se penitenciando, revivendo fracassos, pensando nas decepções, isso vai te afastar do seu uma vez mais. Sacuda isso. Esse é um novo dia. É hora de dizer tchau para a culpa, tchau para a condenação, tchau para o peso. Romanos 8 diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqui está a chave. Que não andam pela carne, mas pelo Espírito. Quando você comete um erro, se você está na carne, você se penitencia. Se sente sem valor, tenta recompensar a Deus, vivendo desanimado, desencorajado. Quando você fizer isso, você vai se sentir culpado, você vai se sentir condenado. Mas quando você anda no Espírito, você diz, sim, eu cometi um erro, foi minha culpa, mas eu pedi perdão a Deus. Eu sei que Ele não só me perdoou, mas Ele não lembra mais. Então eu não vou me sentar por aí me penitenciando. Eu estou dizendo tchau para a culpa. Eu estou dizendo adeus para a condenação. Eu estou me despedindo das vozes acusadoras. Eu estou ficando pronto para a minha mais uma vez. E quando não há nenhuma condenação, quando você não se afunda na derrota, quando você não acredita nas mentiras acusadoras, você pode ter cometido erros. Como Sansão, você saiu do caminho, mas sua história não acaba assim. Se você sacudir a culpa, Deus tem uma vez mais para você, vindo no seu caminho. Ele tem algo maior, mais recompensador do que você já imaginou. Eu aprendi que só porque você se sente culpado não quer dizer que você é culpado. Você não pode ir pelos seus sentimentos. Sentimentos nem sempre nos dizem a verdade. Eu posso não me sentir perdoado, mas eu sei que eu sou perdoado. Eu posso não me sentir santo. Eu não tenho desempenho perfeito o tempo todo, mas eu sei que eu sou santo, eu sou justo, eu sou sem culpa, eu sou honrável. Mas, Joel, como você pode dizer isso? Porque você recebeu o presente da justiça. A Escritura nos diz para resistir ao inimigo. Resistir quer dizer não concordar com o que ele está te dizendo. E quando você ouvir o sussurrar, você estragou tudo, você falhou muitas vezes, você cometeu muitos erros. A forma que você resiste é dizendo, não, obrigado. Eu sei que meus melhores dias ainda estão à minha frente. Eu sei que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro. Não ajude-o, resista-o. Ele vai te dizer, você não merece ser abençoado. Olha o que você fez, ao invés de ajudá-lo. Sim, você está certo. No que você está pensando, resista-o. Eu sou o justo de Deus. Eu sou o perdoado. Eu sou o redimido. Bem, você falhou. Você estragou tudo. Você deveria ter feito melhor. Ele sempre fala com você sobre o seu passado. Fale com ele sobre o seu futuro. Os planos de Deus para a minha vida são para o meu bem. O caminho do justo, meu caminho, brilha mais e mais. Eu sei que uma vez mais está vindo no meu caminho. Até lá eu vou viver sem culpa. Nós temos esses salgadinhos em casa, que eu gosto de comer. Na embalagem é um adesivo que diz, livre do glúten. Significa que eles não têm nenhum glúten. Você precisa ter um adesivo imaginário em você que diz: livre da culpa, livre da condenação, livre do peso. Quando o acusador tentar despejar esse peso de culpa sobre você, apenas mostre o seu sinal. Desculpe, eu sou livre da culpa. Isso não é aceito aqui. Quando você entrou nesse prédio hoje, você pode não ter percebido, mas você entrou numa zona livre da culpa. Você pode deixar lá fora. Esse é um lugar de justiça, um lugar santo, um lugar honrável, um lugar de cura, um lugar cheio de esperança, um lugar de uma vez mais. Você está carregando alguma coisa que está te sobrecarregando hoje? Você está ajudando o acusador, acreditando nas mentiras dele? É hora de começar a resisti-lo. Acredite no que Deus diz sobre você. Todos nós cometemos erros, mas lembre-se, você não tem que recompensar a Deus, mas o preço já foi pago. Eu estou te pedindo para receber seu perdão, receber sua misericórdia. Você tem o bastante contra você na vida, como ela é, não seja contra si mesmo. Se você fizer isso, eu acredito e declaro, pesos de condenação estão saindo de cima de você agora mesmo. Você vai viver livre da culpa, confiante, seguro, santo, sem culpa, justo, honrável, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. E se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.